Oi, gente, essa é mais uma entrevista da Narrativa Feminina, um podcast sobre cinema que conversa com mulheres que fazem cinema. E no episódio de hoje eu entrevistei Viviane Jundi, conhecida por dirigir a série e os filmes de Detetives do Prédio Azul. Ela também dirigiu alguns episódios de Volta aos 15, série da Netflix que adapta o livro de Bruna Vieira. E seu mais recente trabalho é Uma Fada Veio Me Visitar, filme que estreou agora no dia 12 de outubro nos cinemas. É uma adaptação literária do livro de Talita Rebouças e marca a volta da Xuxa aos cinemas após 14 anos. Então, bora lá? Primeiramente, obrigada por aceitar esse convite, Viviane. Muito bom, prazer ter recebido você aqui. Estou muito feliz, obrigada mesmo por topar participar do podcast.
Ah, eu tô feliz. Eu acabei de conhecer assim o trabalho que você está fazendo, como eu estava te dizendo, e fiquei feliz e orgulhosa de ter alguém aí trabalhando para juntar essas informações e dar espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse ponto de vista mais feminino, assim, no audiovisual. Muito legal.
Então vou começar com a primeira perguntinha. Eu assisti, uma fada veio me visitar, né? Eu tava lá no dia da coletiva do Rio de Janeiro, eu tinha assistido o filme ali naquele dia. E o filme ele marca, né, a volta da Xuxa aos cinemas 14 anos depois do último filme dela, né? E como foi para você assumir essa responsabilidade? Trabalhar com a Xuxa era algo que estava ali dentro das suas metas? Como é que foi para você como diretora?
Na verdade, eu nem imaginava que ela ia voltar a fazer cinema, né? Eu sempre acabei, esses últimos anos, trabalhando com. Na verdade, eu fiz 11 novelas antes de entrar nesse circuito infanto-juvenil, né? E aí, quando eu entrei para o Detetives do Prédio Azul, eu comecei a trabalhar direto com esse conteúdo, assim, Young Adults e infanto-juvenil. E algo que eu fui me apaixonando cada vez mais, me aprofundando. Nessa pesquisa mesmo sobre essa geração. E a Xuxa esteve na minha infância, né? Então, assim, quando a Patrícia, que é a produtora do filme, me chamou, eu sabia que era Talita Rebouças, né? Ela me falou qual era a obra dela, e a Talita também já tinha um caminho paralelo ao meu, no audiovisual. Eu ainda não tinha cruzado com ela, assim. Eu acompanhava, porque minha filha lia e assistia os filmes da Talita. E a gente se divertia juntas, mas aí eu fiquei muito feliz já de ser a Thalita. Falei, ah, finalmente a gente vai fazer alguma coisa juntas, né? Eu espero que a troca seja positiva e tudo. E aí, quando ela me falou que a fada seria a Xuxa, para mim foi perfeito, assim, porque eu gosto de desafio, eu gosto de me sentir sempre tendo que dar alguma coisa nova, tendo que buscar algo novo para poder contribuir artisticamente. Eu sabia que essa mulher era uma profissional incrível, com uma bagagem enorme em televisão e em cinema, né, dentro desse universo que ela já domina há muitos anos. Então, a minha preocupação era só que ela confiasse no meu trabalho, porque ela também não me conhecia e eu precisava que ela realmente acreditasse e confiasse que o meu trabalho ia ser feito com muito carinho, muito amor e dentro do melhor que fosse possível no cenário que a gente tinha, né? E acho que eu consegui isso no segundo dia de filmagem, assim, porque o primeiro a gente sempre tá ali se conhecendo, né? Eu tinha conhecido ela nas leituras, tudo. A gente trocou muita ideia nos figurinos também, durante o processo criativo. E aí, durante a filmagem em si, acho que no segundo dia ela já estava entendendo que o ritmo estava bom, que o set fluía, que as coisas estavam acontecendo. Então, ela se soltou, ela relaxou, ela trouxe ideia, ela se divertiu muito. Então, para mim foi uma conquista, assim. Era um ponto, eu não tinha imaginado, mas como aconteceu, eu fiz o melhor que eu podia dentro dessa possibilidade.
Trabalhou com a Thalita, você trabalhou com a Xuxa, e tem, assim, alguma outra mulher no audiovisual, assim, que te inspira, ou que você admira, que você gostaria de trabalhar?
Ah, eu estou muito ligada à literatura. Eu gosto, assim, engraçado, porque quando eu entrei no Detetives, os livros da Flávia Lins, né? Depois, no De Volta aos 15, a gente pegou era um livro da Bruna Vieira. Aí, O Meninas Não Choram, que é um filme que ainda não lançamos, mas está para lançar agora. Ele era uma refilmagem de um filme norueguês. Então, E aí, mas brasileira, e agora eu tive a oportunidade de trabalhar com a Thalita. Para mim, tudo que tiver ligado à literatura me interessa, assim, e não necessariamente nesse universo infanto-juvenil, né? Então, acho que a gente tem escritores fantásticos, mulheres fantásticas escrevendo, inclusive poesias. Eu tenho amigas poetas maravilhosas. Tem alguns poemas, até tem a Maria Rezende, que escreve muito bem, vai publicar um livro agora. Tem poemas que, para mim, são material audiovisual, assim, que acho que a gente devia correr e transformar em um roteiro. Já até brinquei disso com ela, assim. Mas eu acho que tudo que for ligado à literatura e à poesia brasileira me interessa.
Ah, que bacana isso. Eu nem tinha ligado os pontos, né? Que você trabalha muito com adaptação literária e com literatura. Bacana isso. E eu também ia perguntar isso sobre. Atualmente, né? Você dirige muitas produções voltadas para criança, adolescente, né? Infanto-juvenil. O que mais te chama atenção nessas histórias?
Eu acho que cada vez mais é a consciência de quem escreve, né, de quem dirige, de quem produz, da importância e do cuidado na narrativa, né? Eu acho que é uma responsabilidade enorme, obviamente, né, produzir um conteúdo audiovisual para esse público, e eles são um público muito exigente e muito honestos, assim. Então, se amam, amam; se odeiam, odeiam, e a gente claramente percebe. E a resposta é muito imediata, é muito veloz, porque são as redes sociais que estão aí conectadas. Eu acho que certas narrativas que, na minha época de adolescente, não eram tocadas, hoje são fundamentais, que é a igualdade de gênero, o antirracismo, contra a homofobia, a preocupação com o meio ambiente. Já são coisas que estão intrínsecas, sabe, nessa geração. É algo que nem se não precisa debater. Acho que já faz parte do universo deles, principalmente na questão de gênero. E é muito sensacional, porque quando você vem com uma história que é antiga, ou de 20, 30 anos atrás, precisa adaptar. E aí, isso não é adaptado de uma maneira consciente, atual, contemporânea. Os adolescentes, né? Eu tenho uma adolescente e um garoto que é uma criança ainda, quase um pré-adolescente. Na hora eles olham e falam: mas nossa, não, nada a ver, isso não existe mais, a gente não aceita isso, é ridículo. E desligam, sabe? Assim, eles não querem, o bullying não existe, a menina é popular, não interessa mais esse tipo de conversa, né? Então, essas personagens caricatos, e que eu mesma vivi, né, quando eu era adolescente, eu sofri bullying, eu tive meus problemas também, assim como todos nós provavelmente tivemos. Essa questão, para eles, já não tem mais nem esse personagem, essa figura. Ela precisa ser transformada e humanizada, porque... Então, acho que, assim, o conteúdo, ele faz você, o infanto juvenil, ele faz você pensar e ter muita atenção na hora de pensar o que produzir, escrever e desenvolver esses textos. E no set de filmagem, fundamental o carinho, o respeito e o cuidado da equipe inteira, né? A equipe está comigo há muitos anos já. É uma equipe que muitos já fizeram coisas comigo também nesse universo. Alguns vieram até das novelas, que não eram infanto-juvenis, mas vieram comigo para esse universo. E aí a gente sabe exatamente a temperatura e o comportamento que precisa ter no set, de segurança e de afeto, assim. Então, isso eu levo para qualquer lugar, né? Você acaba levando para a vida, ou para os projetos que não envolvam crianças ou adolescentes, porque é a consciência e o respeito sobre o outro, acima de qualquer coisa, né?
Total, total. Acho que é um público subestimado, mas é um público muito exigente. E trabalhar, né, fazer uma produção voltada para esse público requer muito cuidado, muita atenção, muito respeito, né?
Eu acho que esse diálogo que é importante que a gente mantenha com o adolescente aberto é o tempo todo, né? E eu acho que a arte, ela sempre é uma força de diálogo. Se é na
Isso.
música, se é no cinema, se é na literatura, ela é uma força de diálogo. Então, eu acho que os pais, os responsáveis que estão com adolescentes nesse momento, podem aproveitar da arte para isso. E a minha busca, e a busca é da Thalita também, e também da Xuxa, e assim tem sido com todos os meus últimos parceiros no trabalho, tem sido manter ou provocar algum diálogo entre essas gerações, porque às vezes eles se fecham, e a busca de uma troca, ela é bastante difícil, às vezes desanimadora. Às vezes você tenta e você acaba que, ai, quase desisto, mas aí vem alguma... uma luzinha que te dá uma ideia e você consegue alcançar e tocar. Então, Eu acho que o uso da arte para isso é fundamental. E eu acho que cada vez mais o mundo audiovisual, assim, do cinema, da literatura, está percebendo a importância disso, não só social, como inclusive de mercado mesmo, que são consumidores e sabem o que eles querem, e a gente precisa estar ligado no que eles querem e desejam, né?
Inclusive, vocês falaram bastante sobre isso lá na coletiva, né? Sobre as mensagens do filme. E para mim, assim, a principal mensagem que eu consegui tirar do filme é a importância de aliança entre garotas, né? Porque, assim, desde pequena é influenciada a essa rivalidade, né, entre as meninas, né? A gente cresce em uma sociedade que nos rivaliza desde cedo. E eu achei muito, muito bonito, né? Que é um filme sobre isso, sobre essa amizade feminina, sobre essa aliança, sobre. E é muito legal ver um filme que dá essa mensagem, né, para as garotas tão novas, né? E você concorda? É algo que, tipo, passou na sua cabeça quando você estava fazendo esse
Sim.
projeto?
Sim, sempre, sempre. Assim, mesmo quando eu li o livro, depois quando veio o roteiro, que veio mais maduro, e depois eu vim com umas contribuições também mais atuais, né, mais para 2023. Eu acho que de uns anos para cá, essa pauta ela tem sido constante entre nós mulheres, inclusive, muito mais aberta, independentemente se são jovens de 20 anos, de 15, de 20, ou de 40 ou 50, mulheres de 40, 50, 60 anos. Acho que a gente está descobrindo o poder de trocar uma com a outra, de como escutar a outra nos ajuda a entender e compreender o universo que a gente está, que são nas outras mulheres que a gente realmente pode contar e confiar. Assim eu tenho construído, inclusive, minhas equipes e colocando as mulheres em posições até de liderança mesmo, de líder de equipe, não nas antigas posições como assistentes ou sempre, o figurino ou a maquiagem ou algo assim, né? Eu acho que essa busca de trazer as mulheres para essas posições de liderança também tem sido uma proposta minha, assim, e de muitas outras mulheres no mercado, né? De nos aliarmos, de nos unirmos, assim, eu acho que nós, entre as diretoras também, a gente tem trocado cada vez mais abertamente sobre cachês, sobre contratos, situações que a gente possa estar passando. Eu que passei por 11 anos por uma emissora muito difícil de trabalhar e dirigir lá 11 novelas, né? Um ambiente extremamente machista, eu era a única diretora, depois entraram, uma outra assistente foi promovida, uma outra também depois de alguns anos, mas sempre num debate enorme sobre a minha fala lá dentro e o quanto eu carregava os projetos e no final o reconhecimento não vinha. Então, isso eu trago essa bagagem, né, que tem muitas dores e outras mulheres trazem outras bagagens de outros universos, até de publicidade, ou do próprio cinema, enfim. E é bem difícil. E quando a gente troca uma com a outra e a gente se abre, honestamente, o poder, a força, a autoestima, tudo melhora, sabe? Então, acho que essas meninas têm que ouvir isso da gente, né? Que isso é importante, que isso é potente, porque a gente tem uma posição de maturidade maior, já entendeu, né? Elas ainda rivalizam, mas eu acho que quando vem um assunto desse, quando a gente fala e quando toca nesse tema, elas vão abrindo e vão deixando de cair nessa cilada, né? Porque é uma grande cilada, né? É um grande jogo de poder e que a gente vai acabar saindo perdendo se a gente não entender que a gente é só uma peça no jogo ali. Então, acho que é isso.
Essa é até uma das perguntas que eu tinha para você, né? Porque Uma Fada Veio Me Visitar é um filme, né? Além de ser centrado em experiências femininas, tem um time grande, né, de mulheres por trás. E eu tava vendo que Depois dos 15, né, que é uma série que você também faz, também tem um time repleto de mulheres. Então, assim, é algo comum para você, e você sente uma diferença, assim, no seu trabalho quando você tá inserido em um ambiente igualitário?
Sinto total, total, assim, que por ter sido basicamente a única mulher no set por tantos anos, e eu ainda era muito jovem, foi muito difícil, assim, eu tenho diversas histórias bem complexas de assédio moral, de violência verbal, de situações que eu passei muito complicadas em todos os setores, tanto com chefia quanto com equipe técnica, que foi bem complicado. Então, acho que quando eu saí de lá e consegui entrar nesse universo do freelancer, né? Porque eu estava ali realmente indo para a conspiração e trabalhando para o DPA, e depois eu fiz 6 temporadas lá, e aí fiz um filme. Era a chance de eu poder fazer escolhas, né? Então, se eu estava num lugar realmente de liderança, naquele momento eu tinha a chance de fazer as escolhas. Quem era minha diretora de arte? Quem seria meu fotógrafo? Quem seria essas pessoas que estariam comigo todo dia, né? Porque, primeiro, sim, vem o resultado. Eu quero pensar que a mulher, ela pensa de uma outra forma todo o trabalho dela, ela se dedica, ela se compromete, ela realmente dá de mamar e filma ao mesmo tempo, ela não separa uma coisa da outra, ela traz toda a bagagem dela para dentro sem medo, e isso é riquíssimo. Então, a qualidade do que essas mulheres fazem e o comprometimento de entrega até o final é gigantesco, é maior, eu sinto. Tem muitos homens assim, não estou aqui dizendo que não tenham, são profissionais maravilhosos, tem diretores, homens maravilhosos. Mas quando eu vou trazendo essa equipe para perto de mim e vou me sentindo confortável e relaxando, porque eu estou vendo que as coisas estão fluindo e estão andando, eu já sei que o resultado vem com uma potência muito grande. Depois é o ambiente, né? Eu estou ali todo dia, eu tenho que estar todo dia ali convivendo e trocando. Num ambiente de respeito, eu acho que isso também já se transformou, tá? Eu acho que a realidade que eu tô falando de 10, 15 anos atrás já não é tão grande, ainda existem muitas histórias acontecendo, mas as mulheres estão falando, né? A gente não tá mais se calando, né? Então, mas esse ambiente é muito gostoso de estar com tanto, um ambiente majoritariamente feminino, não precisa ser 100%, mas que tenham as lideranças mesmo femininas, porque às vezes é só a forma que o líder trabalha e que a equipe ela vai se ajustar àquele líder, né? Ela vai refletir como aquele líder. Se não, a pessoa que está embaixo ali não estiver dentro do pensamento e tal, ela vai acabar saindo. Ou ela vai pedir para sair. Então, acho que são posturas. E existem posturas de homens que são femininos também nesse sentido, né? De estarem, sim, cuidadosamente trabalhando com equipes femininas e que gostam também de trabalhar com mulheres. Então, é sensacional conhecer. Eu tenho, por exemplo, esse fotógrafo que fez comigo, o Léo Vasconcelos, também já trabalhou comigo em outros projetos lindos, assim, que fez agora o da Xuxa, fez o Meninas Não Choram, fez uma parte da temporada de DPA, e também é um cara sensacional, assim, super respeitador, e no sentido profissional, inclusive, 100%, assim. Então, é isso, eu acho que é uma potência maior no sentido de que a gente realmente se envolve. Sem pensar nos custos, assim, que eu não sei se está certo ou se está errado, né? Que a gente depois termina todo mundo exausta. Mas a gente dá a mão, né? Vai tomar um chopinho, se acalma, se ajuda, chora uma no ombro da outra e se recupera para o próximo.
E você falou várias vezes sobre Meninas Não Choram, né? Eu tava vendo que você finalizou o filme, foi ano passado. Como é que tá indo? Ele já tá indo de lançamento? Tem algum outro projeto que seu que tá sendo encaminhado? O que você tá trabalhando agora?
O Meninas, agora eu tive a notícia que vai para o streaming, que ainda não posso falar qual nem a data, mas que vai, já foi vendido. Infelizmente não foi para a sala de cinema, mas aí é uma escolha do produtor, né? Que foi junto com a Galeria Filmes, que fez com a gente, a Morena Filmes, que executou o trabalho todo junto com a. Trabalhei junto com a Marisa Leão, com o Thiago Rezende. E foi uma parceria assim que eu quero levar para a vida. É um filme lindíssimo, conta a história de uma menina que busca a cura para leucemia. Então, é um filme muito sensível, tem um drama assim, e tem uma trilha sonora linda, a Letícia Braga que faz a protagonista. Eu não vejo a hora das pessoas poderem assistir o trabalho que ela fez, porque foi sensacional. E agora eu tô, na verdade, tô morando em Lisboa, na verdade. Eu vim para o lançamento do filme da Xuxa. Estou fazendo uma pós-graduação na área de cultura também. Estou tentando um reset também, pensar nos meus próximos passos. E, paralelamente, estou trabalhando numa série que, se tudo der certo, eu filmo ano que vem, que é com a Renata Mizrahi, que conta uma história baseada na história de vida real dela. Ela é uma dramaturga e roteirista sensacional, que já ganhou muitos prêmios no teatro. E a gente já está uns 3 anos desenvolvendo o projeto, e agora me parece que o projeto está encaminhando para acontecer, e esse projeto eu não vou deixar de fazer de jeito nenhum, então eu devo voltar de Lisboa para filmar. E assim eu vou levando, né? Quando eu tiver projetos que realmente me entusiasmem, que eu acho que são relevantes para mim ou para as pessoas, eu vou me envolver 100% como eu sempre fiz.
Ah, isso é incrível. E
para finalizar, né? É uma pergunta que eu faço para todas as entrevistadas também, que é que muitas das minhas seguidoras, elas possuem interesse em trabalhar com cinema. Que conselho você daria para elas?
Ah, então, tem que buscar as pessoas que trabalham no meio e participar de tudo que vocês puderem participar de mercados, U2C, entrar e atrás, eu não sei, depende muito do que você quer escrever, você quer dirigir, você quer trabalhar com direção de arte. Eu sou formada em rádio e televisão, né, pela FAAP em São Paulo. De lá eu fiz alguns cursos de roteiro na USP, de direção para o cinema. Eu fui para Londres, fiz um curso lá. Depois fiz alguns outros cursos especializados e logo comecei a trabalhar como assistente de direção. Na verdade, eu trabalhava como assistente de produção na televisão. Eu comecei como estagiário em televisão, trabalhei durante muitos anos na televisão e fui virando produtora, virei produtora executiva, assistente de produção executiva, e aí pensei, não, 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 como é que eu vou sair daqui? Porque eu preciso fazer direção, eu não sou desses números, eu sou da arte. E aí eu parei tudo. E aí fui para Londres, eu tinha 24 na época, e aí fui para lá fazer um curso na New York Film Academy de Londres, que não existe mais essa base lá, mas enfim, é um curso sensacional. E lá eu dirigi quatro curtas, além de trabalhar em outras, como diretora de arte, fotógrafa e eletricista, uma doideira. E aí você volta com esses curtas. E aí quando eu voltei com esses curtas na minha mão, foi quando eu consegui meu primeiro emprego de assistente de direção. Então, tive que fazer essa manobra, né? Voltei a ganhar bem menos e assim fui fazendo o meu caminho, né? Não tenho medo de mudar de trajetória. Eu acho que sempre é tempo de mudar a trajetória, sabe? Eu adoro ter gente jovem trabalhando comigo, adoro, tenho paciência e gosto de passar meu conhecimento, que gosta de gente jovem entrando no meio, assim, estagiando, depois sendo assistente. Então é buscar e ir atrás, não desistir não. Porque parece um mercado pequenininho, mas dá para trabalhar, dá para fazer muita coisa linda, dá para fazer produção independente também. Tem muita gente aí fazendo produção independente, então ter coragem, sabe? Ter coragem.
É isso, perfeito, Viviane. Pô, muito obrigada por ter topado a entrevista mais uma vez. Eu adorei te ouvir, adorei te conhecer mais.
Feliz de ter uma pessoa como você aí cuidando desse universo que a gente precisa parar para pensar, refletir, trocar ideia. Eu estava ouvindo todas as entrevistas que você fez, então parabéns, viu? Siga assim.
Obrigada.
Obrigada, sucesso.
Sucesso pra você também.
Beijo.
Beijo.